Economia.
Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e da Casa Civil, Aloysio Mercadante, concederam entrevista coletiva agora há pouco em que defenderam o corte no orçamento e as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo em tramitação no Congresso. Levy afirmou que o Brasil tem inúmeras vantagens em relação a outros países, como população jovem e suficiência energética, mas que ainda é preciso realizar ajustes. Na sexta, o governo anunciou um corte de 69 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento previsto para 2015, sendo os Ministérios da Cidade, Saúde e Educação as áreas mais atingidas. A jornalista Vanessa Bugri conversou com o professor do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Marco Flávio Rezende, que comentou a tesourada do governo.
O governo realizou um corte de mais de 69 bilhões nas despesas do orçamento em 2015. O número foi divulgado na última sexta-feira pelo Ministério do Planejamento para garantir o cumprimento da meta de superávit primário, ou seja, a economia para o pagamento de juros da dívida pública. Professor Marco Rezende, em termos nominais, foi o maior bloqueio de orçamento da história. Mas, professor, qual é o motivo para esse corte tão grande?
Está sendo proposto para esse ano um corte de gastos alto, o governo está precisando fazer um ajuste fiscal, e o argumento é que esse ajuste fiscal ajudaria a retomar o crescimento da economia brasileira. Para esse ano é previsto um crescimento negativo, ou seja, recessão, e isso implica em desemprego, né? Redução das vendas das empresas, fechamento de postos de trabalho. Então, o argumento é que o ajuste fiscal permitiria ao governo, ao ajustar suas contas, estimular o crescimento econômico.
Professor, na sua avaliação, esse reajuste fiscal pode ter um efeito positivo?
Por que que o ajuste fiscal é importante para gerar crescimento econômico, né? Por que que ele está sendo necessário? O que ocorre é que quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que financiar essa diferença. E para isso, em geral, ele se endivida, porque emitir moeda para poder cobrir esse excesso de gastos pode ser inflacionário. Então, os governos, em geral, optam pelo endividamento. Só que se a dívida cresce muito em relação à capacidade de pagamento do governo, os credores começam a questionar essa capacidade de pagamento do governo e podem não querer mais financiar a dívida. Aí você teria um problema de solvência do governo, né? Geraria um caos dentro da economia. Então, para que não se chegue a essa situação, é que o ajuste fiscal está sendo solicitado. Só que tem vários problemas aí. Na mesma medida, é que é importante as expectativas dos agentes serem positivas, no sentido de que o governo vai conseguir honrar suas dívidas, de que a economia vai crescer e que o lucro pode ser alcançado pelo setor privado, e isso gera investimento e crescimento econômico, né? Esse ajuste fiscal que ajudaria nessas expectativas também atrapalha as expectativas sobre o lucro, porque o ajuste fiscal feito na forma como o governo está fazendo, que é cortar gastos, significa que ele vai deixar de comprar produtos. E se ele vai deixar de gastar, alguém vai deixar de vender. E se alguém vai deixar de vender, a produção vai reduzir e o desemprego vai aumentar. E essas pessoas desempregadas vão, por sua vez, gastar menos. E gastando menos, outras pessoas que vendiam para ele também vão reduzir a produção e vão desempregar e assim por diante. Então, o ajuste fiscal na base do corte de gastos significa contrair a demanda agregada, reduzir as vendas das empresas e, portanto, gerar desemprego. Então, na mesma medida, de um lado, o ajuste fiscal é importante para favorecer as expectativas otimistas dos empresários e levá-los a investir, porque o governo estaria com as contas saudáveis, também gera expectativas negativas para esses mesmos empresários, na medida em que esse ajuste fiscal por meio de corte de gastos significa menos vendas das empresas e mais desemprego e menos salário na economia para gastar. Então, não me parece um ajuste fiscal razoável.
O senhor quer dizer que é necessário adotar outras políticas econômicas?
O correto seria aumentar a receita e não cortar a despesa. E mais, não é aumentar a receita em cima das empresas, porque aí elas perdem competitividade e não conseguem competir com o importado e também, então, vai ter problema de desemprego. O correto é aumentar a despesa em cima de patrimônio e renda de quem tem patrimônio e renda, e não em cima das empresas. Então, no Brasil, a alíquota de imposto de renda mais alta é 27,5%, mas na Suécia é 54%. 2 ou 3% da população brasileira detém em torno de 50% da renda nacional. Então, esses 2% que ganham R$ 5 mil por mês R$1 milhão por mês. Eles não podem pagar um imposto de renda de 40%. Por quê? Nós não temos imposto sobre lucros e dividendos, enquanto o mundo inteiro cobra. Nós não temos impostos, não temos, ou está regulamentado, imposto sobre grandes fortunas e herança. Então, nós temos que cobrar mais imposto de quem pode pagar. Então, o ajuste fiscal que o governo tinha que fazer tinha que ser aumentando receita. E não é em cima das empresas, é em cima dos ricos. Patrimônio e renda. Cobrando imposto de quem tem patrimônio e renda. Eu sei que é muito complicado. Que quem vai pagar esse imposto é o próprio deputado ou aquele grupo que o elegeu, né, que financiou sua campanha e que não tem interesse, portanto, de pagar esse imposto. Mas o governo tinha que tentar por aí, ainda que ele perdesse a guerra. E mais, com a recessão ele arrecada menos e o ajuste fiscal pode não ser alcançado. O tiro pode sair pela culatra ainda por cima e o governo nem as contas conseguir reequilibrar.
Professor Marco, eu agradeço sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Ok, obrigado, viu?
Você ouviu o professor da UFMG, Marco Flávio Rezende, que comentou os cortes no orçamento anunciados pelo governo federal. Música.